aqui nos estúdios, nós temos a satisfação de receber o prefeito de Porto União, Eliseu Miebach, ele que está acompanhado do doutor Vicente Caro Preso, deputado estadual pelo PSDB de Santa Catarina. Primeiramente, gostaria de ouvir o boa tarde do prefeito. Seja muito bem-vindo aqui na programação, quase em ritmo de festa. Já hoje, dia 4, amanhã nós temos festa no município de Porto União. É isso mesmo, prefeito. Boa tarde.
Boa tarde. É uma satisfação muito grande falar aos amigos ouvintes dessa emissora e também é com muita alegria que recebemos em nossas cidades o deputado estadual Dr. Vicente Caro Preso. Hoje, pela manhã, iniciou-se um seminário sobre políticas de inclusão, né, e um seminário muito importante, professores, educadores, mestres, profissionais da área de todos os municípios, inclusive do sul do Paraná também, assim como do norte catarinense, mais de 700 pessoas participando desse seminário, um seminário importante, promovido pela Assembleia, promovido também com a ajuda do deputado Dr. Vicente Caro Preso, que esteve aqui na manhã de hoje para fazer a abertura deste importante seminário.
Tá certo. Nós vamos ouvir também o boa tarde dele, do Dr. Vicente Caro Preso, deputado estadual. É uma satisfação, porque é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com o senhor, porém o senhor já veio outras ocasiões também aqui na CBN de manhã, já participou à tarde, sempre traz novidades para a gente. E hoje, relacionado a este fórum, a esta atividade que contempla o assunto deficiência, nós falávamos aqui nos bastidores sobre o autismo, este esclarecimento do autismo. Boa tarde, seja muito bem-vindo.
Boa tarde aos amigos da CBN. É um grande prazer estar aqui com vocês e com o prefeito Eliseu Miebach dessa cidade de Porto União e também de União da Vitória para, mais uma vez, debater sobre alguns assuntos extremamente importantes, não apenas para Porto União e região, mas para boa parte aqui do Planalto Norte e parte do Paraná. Porque hoje, se aproximando já do aniversário da cidade, que é amanhã, nós demos um grande presente aí na área da educação, na área da saúde, que é esse seminário de inclusão. Então, está acontecendo ali no Cine Teatro Ópera uma reunião com mais de 700 pessoas, onde alguns experts, eles estão trazendo experimentos a respeito de situações do dia a dia da sala de aula e como se faz para fazer um currículo adaptado às pessoas que têm alguma dificuldade. Vocês sabem que tranquilamente 10% da população tem alguma dificuldade, ou seja, auditiva, alguma limitação, seja física, seja intelectual, seja de compreensão, de socialização. No caso, nós estamos falando do autismo, que é uma doença basicamente da dificuldade de relacionamento que as pessoas têm uma com a outra, e também auditiva, visual, enfim. Então, está sendo muito interessante, imagina Marcos Petri é um autista que até 8 anos não falava, tinha dificuldade para caminhar, persiste ainda com algumas dificuldades, mas inadvertidamente ele fala 5 línguas, 5 idiomas, e dá palestras no Brasil inteiro para esclarecer o que ele passou na vida dele, de criança, de adolescente, até ser estimulado da maneira certa e começar realmente rampa para cima, né? Ou seja, ele se tornou um expert nisso. E você vê, com todas as dificuldades, imagina, no Brasil, no interior do Brasil, alguém tem uma trajetória de sucesso como eu. Hoje ele publica livros, estava dando autógrafos ali. Olha, mas acima de tudo, pegando no âmago dos professores, dos educadores, dos pedagogos, que é justamente para a classe que foi dedicado esse seminário aí, promovido pela Assembleia, no caso da comissão que eu presido, que é a Comissão de Proteção aos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então está se revendo o currículo escolar, está se revendo a questão do autismo e outras coisas do dia a dia da sala de aula. Então encheu ali, né? Está cheio de gente querendo, ávidos por informação. Esse é o papel da Assembleia, a gente discute políticas públicas, políticas de inclusão, mas, sobretudo, nós temos que fazer não achismo, nós temos que levar ciência, nós temos que levar esclarecimentos suficientes para formar e ajudar os educadores, que é que vão estar ali na ponta, ensinando e enfrentando as dificuldades do dia a dia.
Bem pontuado. Até enquanto o senhor falava, eu já busquei aqui Marcos Petri. Como é verdade, acessar Marcos Petri consegue acompanhar vídeos que falam que todo autista gostaria que você soubesse, autismo e os gatilhos da superação. Enfim, tem vários vídeos. Um jovem que traz estas explicações, Marcos Petri com Y. E vale a pena, eu estava vendo aqui que há muitas pessoas buscando. Tem entrevistas, o canal diretamente com ele, do Espectro Autista. Enfim, vale conferir. E o interessante é isso. Até porque, deputado, nós abordamos aqui na CBN, na semana passada, que há dados do IBGE que não contabilizam as pessoas que podem apresentar algum tipo de deficiência. Isso porque, até um tempo atrás, as pessoas não sabiam se tinham autismo ou se não, então não há como ter um número exato disso. E até a profissional nos falava que o pai, né, agora recentemente, o pai pensou, puxa, eu acho que eu tinha sintomas de autismo, mas nunca fui tratado, porque percebeu isso no filho. Então, são pessoas que passaram uma vida sem saber que, de repente, poderiam ter essa oportunidade igual o Marcos Petri, ou de entrar em estatísticas e que pudesse haver esta propagação de superação, não é mesmo, deputado?
Sim. À medida que a ciência foi evoluindo, as pesquisas foram demonstrando, há um primeiro, né? O autismo, ele consegue ser detectado e tem a origem em praticamente 80% dos casos como genético. Então, é algum distúrbio de formação dentro da formação do fetal que faz com que em algum momento haja alguma dificuldade na formação, principalmente no relacionamento, na interação pessoal dessas pessoas. Então, e ocorrem dificuldades, né, cognitivas, de todas essas maneiras, de percepção, dependendo da síndrome, e isso tem que ser diagnosticado o quanto antes, às vezes até em berçários, em creches, enfim, para que não fiquem muito arraigadas, ou seja, muito presentes essas dificuldades na vida da pessoa, e seja difícil depois de compensar essas dificuldades durante a existência da pessoa. Por isso tem muita gente sem diagnóstico ainda.
Sem diagnóstico.
E nos Estados Unidos, que antigamente se esperava que é um para cada 1000 pessoas, não é. É um para cada 64, é um para cada 100 pessoas. Então, à medida que o esclarecimento vai chegando, os meios diagnósticos, principalmente testes genéticos, eles vão sempre vão sendo realizados, você consegue com mais velocidade fazer a confirmação desses diagnósticos. O importante é saber que há a possibilidade de existir. E, segundo, a possibilidade de intervenção precoce. E depois, todo um trabalho comunitário, um trabalho institucional que é feito para fazer com que essas pessoas possam desempenhar dentro de alguma limitação, é lógico, porque quando a gente fala em espectro, tem autista e tem autista.
Isso.
Tem autista muito comprometido com a deficiência intelectual e as suas percepções, seu sensório, e tem autista que tem mínimas limitações, né? Como esse que nós falamos aí do Marcos Petri, um cara que fala 5 idiomas, quer dizer, ele está acima da média, inclusive, tem um QI superior ao nosso. Pode juntar nós 4 aqui que estamos aqui, ele dá o nó, né? Então é isso.
Aprimorou.
É, você vê que o que é a maravilha da medicina, a maravilha do ser humano, né? E quanto campo aberto nós temos aí para aprender e melhorar, né? Então, essa parte me fascina, eu me identifico perfeitamente com isso, e eu acho que foi um baita de um presente que a gente trouxe, não é uma emenda, mas eu acho que é acima de uma emenda, porque tem várias pessoas que trabalham nas escolas aí da região toda que certamente voltarão para casa com outros conceitos.
Um novo olhar, não é mesmo, prefeito? É um engajamento, há essa perspectiva apontada pelo deputado, há um engajamento das escolas, né? Sempre deve haver uma contrapartida. E como o deputado muito bem pontuou, quando se traz uma emenda, por exemplo, para a construção de uma escola, é muito bem-vindo, mas quando há uma capacitação, é proporcional, não é mesmo, prefeito?
É verdade. O deputado Vicente Carupreso fala com muita propriedade, até porque ele é médico e é neurologista.
Sim.
E tem todo o conhecimento, uma pessoa preparadíssima para o cargo que exerce, além de deputado. Ele é presidente da comissão da Assembleia Legislativa do Estado Catarinense, que trata das pessoas deficientes. Mas também, aqui em Porto União, como entrou no assunto aqui o autismo, Porto União, na sua rede municipal, de 2.300 alunos, nós temos 6 alunos autistas. Todos eles têm um acompanhante para que possa desenvolver melhor as suas atividades dentro da sala de aula. Então, também é um trabalho maravilhoso que nós estamos fazendo na Secretaria da Educação, tão bem conduzida pela professora Aldair Mussinelli, e ela tem dado uma atenção toda especial àqueles alunos autistas que fazem parte da rede municipal de ensino também.
Tá certo. Evento que segue nesta tarde no Cine Ópera de Porto União. E, deputado, a sua agenda, como é que segue aqui no município?
Bom, nós, hoje o prefeito aí, eu acho que ele tem alguns, antigamente a gente ia dizer transistor a mais, mas o bicho é realmente atacado, já me mostrou alguns postos de saúde, inclusive um dos postos de saúde nós vamos trazer, no caso, uma emenda para a sua expansão, depois ele diz o bairro, que eu me esqueci, e já está previsto dentro do plano de trabalho aí uma outra emenda que a gente está trazendo para a construção da Praça da Mulher, aqui em Porto União. Então, são outras coisas que nós estamos preocupados, principalmente com a infraestrutura que diz respeito à região, a SC-135 e a 340, mas sobretudo a 135, que na segunda-feira retrasada nós tivemos uma reunião ampliada com o governador e com alguns deputados que transitam aqui no Planalto Norte para pressionar o governo para realmente fazer o projeto e começar a atacar. Nesse quesito, a manifestação do prefeito Eliseu foi extremamente importante, né? O governo queria fazer um projeto totalmente, como se fosse construir uma rodovia completamente nova. Isso iria sair uma verdadeira fortuna, não que não precise, mas nós temos que resolver essa situação do 135, e ele fez algumas sugestões extremamente importantes que podem reduzir muito o custo e podem também fazer com que essa estrutura fique melhor e dure mais, evitando dessas tapa-buraco, essas correrias que hoje aqui a região e em outros pontos do estado isso está acontecendo. Então, um trabalho muito forte que o prefeito vem fazendo. Nós percorremos algumas ruas, avenidas aí da cidade. Okay. É tudo em construção, nunca vi disso. Já percorro o estado, eu não estou puxando o saco dele, mas realmente faz diferença a presença dele na prefeitura aqui, é um diferencial no estado. Não é toda a prefeitura que tem obra em praticamente todas as ruas, todos os locais. E acho que aqui a experiência dele pode contribuir também nessa parte para o estado, na região, no caso, para a Ampla Norte, com essa sua sugestão, prefeito. Então, é dessa maneira que o governador ele tem se postado. O governador Moisés, eu tenho que dizer aqui para vocês, é uma pessoa simples, mas é um cara sem rolo. É um cara diretaço, vai ao ponto, e eu estou dando apoio político a ele, eu quero reafirmar isso, porque, assim, na política, se tem uma lição que eu recebi de um ex-prefeito de Jaraguá, já falecido, um dos donos da VEG, seu Geraldo Wernhaus, Vicente, você tem que escolher o seu lado uma vez. Era um alemão daquele duraço.
Não adianta ficar em cima do muro.
Nunca. A política certo. Ficou em cima do muro, o cara está morto.
Okay.
Né? Então, eu estou dando apoio, porque eu confio na equipe dele. Né? Quero dar também os parabéns ao Aldair Mussinelli. Ela tem feito um trabalho excelente, e a preparação desse seminário aí da Alesc tem tem a mão, tem o dedo, a cabeça, o coração, tem tudo dela, que também é um trabalho seu, prefeito. Então é isso, estamos aí circulando mais uma vez, estamos dando como é a cara, a tapa, né? Estamos ouvindo de vez em quando uma pegada no pé, o que é normal, mas acima de tudo participando, né? E se colocando à disposição aí das instituições, do prefeito e demais lideranças políticas para ver o que como a gente pode ajudar.
Certo. Prefeito, uma vez eu lhe perguntei exatamente sobre isso que o deputado comentou, se o senhor era um prefeito de dentro do gabinete ou de fora dele. O senhor falou que há questões que devem ser feitas dentro do gabinete, mas que prioridade para estar nas ruas, e é isso que o deputado sentiu aqui. Continua com esta mesma atenção, prefeito, é isso? Essa ida para as ruas, essa busca de estar com a comunidade ou de estar nos bairros aqui de Porto União?
É, perfeitamente. A administração pública ela é muito burocrática, então exige uma atenção redobrada por parte dos gestores, até porque é muita documentação e tudo tem que ser lido com muita atenção para evitar cometer algum ato que possa dar aí um transtorno ao município futuramente. Mas complementando o que o deputado falou com relação à SC-135, o governo do estado estava prevendo uma nova estrada ou a reforma da estrada de Porto União até a Matos Costa, estimando um valor de 82 milhões. Só que o governo não tem este recurso e está pleiteando um financiamento junto ao BNDES. Isso pode demorar e talvez o mandato do governador Moisés já esteja até em fase de conclusão quando acontecer esse financiamento. E a população não pode mais aguardar. Então, eu sugeri ao governador que fizéssemos de concreto aquelas partes que estão muito ruins na SC-135, e um pequeno recap, onde já foi fresado, né, que foi um erro ter feito aquilo, essa fresagem sem a complementação da capa asfáltica, isso causou um grande transtorno na SC-135. Então eu sugeri ao governador que fizéssemos de concreto, como é feito na Alemanha, como é feito aqui em Porto União.
Isso.
Nós fizemos já duas ruas de concreto, né?
E aí, prefeito?
E aí o governador acolheu a nossa ideia e passou isso à Secretaria da Infraestrutura para que levasse em conta, fizesse os projetos a fim de resolvermos o problema da SC-135 o mais breve possível. Então o governador foi solidário à nossa ideia, até porque aqui em Porto União nós fizemos duas ruas, a Otaviano Loz já está concluída lá no loteamento Linger, a outra subida do Morro da Cruz, a Humberto Zarantonello, concretamos agora a segunda etapa. Isso é uma obra para a vida inteira. Então a sugestão foi, nas partes baixas, onde não tem mais conserto e que o governo, os técnicos da Secretaria da Infraestrutura querem fazer uma escavação de 4, 5 metros, eu sugeri que não se faça a escavação, coloque-se uma base de concreto de aproximadamente 20 centímetros, com uma esteira de ferro por dentro, e depois uma capa asfáltica por cima. Com certeza é uma obra para o resto da vida, vai resolver o problema, dos usuários da estrada, resolve o problema do estado também, que não tem o recurso suficiente, e com apenas 10 milhões aproximadamente, poderia deixar a estrada em perfeitas condições de uso. E 10 milhões o governo pode fazer com recursos próprios, até porque não é um valor exorbitante para a Secretaria da Fazenda num estado como Santa Catarina. Então nós estamos trabalhando nesse sentido.
Isso deve acontecer a curto prazo, prefeito? Desse trecho que compreende Porto União a Matos Costa, que é tão comentado?
Olha, segundo promessa do governo, eles estariam estudando a possibilidade de fazer essas obras com uma dispensa de licitação. Se tiver que licitar, infelizmente, a burocracia da lei vai imperar e vai falar mais forte, e aí provavelmente não veremos obras no decorrer deste ano.
3 meses no mínimo.
É. A gente torce tudo aqui certo e agora cabe aos técnicos do governo fazer a parte deles. E só complementando a sua pergunta, é lógico que eu quero estar junto do povo, junto da população, vendo as obras. Eu sou um prefeito que gosta muito de obras.
Do que gabinete.
É, mais povo que gabinete. Mas, infelizmente, o gabinete também faz parte devido à burocracia do poder público. Mas a gente tem feito muitas reuniões no interior, nos bairros, estamos junto do povo, ouvindo, vendo o que, que precisa, o que, que podemos fazer, anunciando novas obras. Inclusive agora, tínhamos lá na Praça Ercílio Luz implementos e máquinas agrícolas, vamos entregar à população. Enfim, nós estamos trabalhando em todos os setores para fazer mais e melhor pela nossa população.
Deputado, o senhor ia complementar?
Sim, a complementação é o seguinte: o governador, ele estudou e pediu para que o secretário de obras utilizasse o próprio consórcio da Ampla Norte, injetando mais dinheiro naquele convênio que ele fez do Estado com o consórcio intermunicipal da Ampla Norte, para injetar o dinheiro suficiente para começar essa obra de recuperação nesses pontos indicados aí pelo prefeito Eliseu. Então, acho que foi uma baita de uma contribuição, não foi qualquer contribuição, acho que é uma saída rápida e que pode trazer muito benefício e rapidez para parar com acidente, com essa dificuldade aí de arrebentar todos os veículos que trafegam.
Isso.
Além disso, estamos lutando pelo IML, né? Aquela situação. Nessa semana passada, o governador já mandou chamar e contratar os técnicos de investigação criminal, que trabalham junto no IML, já que existem dois médicos aqui dispostos a fazer o trabalho. Então, é importante. Agora, nós pedimos celeridade na readequação do local para onde que será feito, então, esse novo IML aqui da cidade, evitando os transtornos que deve ter sido relatado várias vezes aqui e um motivo que várias pessoas vêm solicitando esse trabalho nosso. Nós fizemos as audiências,
certo,
com quem de direito, com o secretário de segurança, com o pessoal responsável pelo IGP também, né, e estamos dando ciência para o prefeito em todas as situações que a gente tem alguma resposta.
Até sobre este assunto eu havia deixado aqui na pauta para comentarmos, deputado. No dia 30 de julho, o senhor bem pontuou que os peritos criminais eles serão designados para cá. Ainda não se sabe quantos, mas virão. Em uma visão mais otimista, foi o que o senhor disse, em 3 meses. Então, isso ocorreu em julho. Ainda mantemos o otimismo?
Mantenho o otimismo. Pessoal, está resolvido. Está resolvido. Acho que outubro eles devem estar se apresentando. O que nós estamos aí pedindo celeridade para o governo é uma coisa sempre que nos levanta o cabelo, é obra e licitação, essas coisas todas aí que apavora a gente, né? Então, nós estamos em cima, vamos ver o que vai dar para arrancar dos homens lá e transformar em realidade e parar da reclamação.
Tá certo, nós estamos conversando nesta tarde com o prefeito de Porto União, Eliseu Miba, que com o deputado estadual, Dr. Vicente Caro Preso, pelo PSDB de Santa Catarina. E deputado, na última semana houve uma polêmica grande sobre o custo da residência oficial da vice-governadora em Santa Catarina. E o que é que o senhor pensa sobre esse tipo de despesa pública? Alguma medida foi discutida sobre o assunto?
Eu tenho a dizer que se tem uma pessoa simples no governo, é a vice-governadora. Eu nunca vi essa mulher ostentando absolutamente coisa nenhuma. É mãe de um autista, é mãe de uma pessoa com deficiência, vive, portanto, no governo e também vive criança de um lado para o outro, e de jeito nenhum ela é ostentadora. Ela quer se apresentar como se ela fosse uma pessoa arrogante e longe de todo mundo. O que acontece são situações que vêm ocorrendo já há alguns anos atrás. E mesmo a partir desse governo, já estão sendo feitas modificações no local de residência da vice-governadora, e acredito que em pouco tempo isso vai estar resolvido. É lógico que eu não sou a favor de nenhum tipo de gastos desproporcionais.
Despesa pública.
Despesa pública desproporcional. Nós estamos reduzindo na Assembleia, o Judiciário tem feito sua parte, inclusive tanto a Assembleia quanto o Judiciário já entregaram, já colocaram à disposição do governo, para, no caso, para pagar dívidas da saúde, uma boa quantidade de recursos, o próprio TCE também. Então, eu acho que é um esforço e um imaginário coletivo de não jogar a nota de 100 pela janela, né? Que é a impressão que muitas pessoas acham, que todo órgão governamental tem alguma coisa cometendo desvio, vamos dizer, de função ou desvio da razão de ser em determinados gastos.
Então há de ser esclarecido ainda esta situação.
Claro, nós temos que ficar em cima e pedir que isso seja o quanto antes regularizado, para que nós não tenhamos nenhum tipo de ralo de onde escorram recursos públicos sem necessidade.
Ok. E aqui nos estúdios, a presença do prefeito de Porto União, Eliseu Mibach, e do deputado estadual, doutor Vicente Caro Preso, pelo PSDB de Santa Catarina. Prefeito, amanhã, 5 de setembro, aniversário de Porto União. E é claro, sempre era realizado o desfile, mas este ano houve esta participação de União da Vitória e Porto União para o dia 7 de setembro. Porém, amanhã nós temos cerimônia do bombeiro de Porto União. É isso?
É isso. Porto União completa 102 anos de emancipação política administrativa amanhã, dia 5 de setembro. E nós temos muitas coisas programadas, né? Muitas atividades já aconteceram. Mas eu sempre falei que eu gostaria de marcar o dia do município com inauguração de obras. Então nós estamos fazendo muitas obras, porque agora em setembro é o centenário do distrito de São Miguel da Serra e também o centenário do distrito de Santa Cruz do Timbó. Então muita coisa está acontecendo, algumas obras um pouco atrasadas por problemas inerentes à nossa administração, porque algumas obras dependia de licenciamentos. Por exemplo, o portal turístico de São Miguel da Serra e de Santa Cruz está em construção, era para estar pronto neste mês. Infelizmente, a licença para construirmos esse portal, uma vez que ambos cortam uma SC, acabou demorando um pouco por parte da Secretaria de Infraestrutura do Estado, mas as obras estão em andamento, deveremos inaugurar até o final do ano. O Parque do Centenário de Porto União, tão famoso parque que eu gostaria de ter feito já há muito tempo atrás, apenas há alguns dias atrás que liberou a licença ambiental, nós tínhamos um problema seríssimo ali de licenciamento ambiental. Sim. Demorou muito, mas está em pleno andamento, as obras estão aceleradas, o asfaltamento no entorno do parque, as obras de infraestrutura já estão iniciadas, então tem muita coisa acontecendo. Mas vamos ter várias inaugurações. A escola do bairro Bela Vista já está quase concluída, R$1.200.000. A escola de São Miguel da Serra está também quase concluída, mais de R$1.000.000. O novo núcleo de educação infantil de São Miguel da Serra também está quase concluído. A praça em Santa Cruz do Timbó, quase concluída. Os dois portais em andamento. Muitas ruas sendo pavimentadas. O centro comunitário do bairro São Pedro sendo construído também. Enfim, nós temos obras em todos os cantos da cidade. E essas obras vêm ao encontro do desenvolvimento da nossa cidade. Mas, principalmente, também é um presente de aniversário para o município de Porto União. E além, é lógico, de muitas aquisições que o município tem feito. Né? Hoje tínhamos, como eu falei, tinha máquinas, implementos agrícolas. Nós já compramos também várias máquinas novas. Daqui a alguns dias estaremos recebendo 2 motoniveladoras, 3 retroescavadeiras, mais uma escavadeira hidráulica, mais uma bobcat, máquinas que vêm ao encontro da necessidade do município para dar mais celeridade às obras que já estão acontecendo. Mas nós queremos duplicar o número de obras para fazer quanto mais obras para entregar à nossa população até o final do meu mandato, que falta 1 ano e 3 meses para concluir. Eu quero fazer o máximo do meu mandato para entregar mais obras à nossa população.
Prefeito, e o Fórum de Cultura? É claro, o Fórum de Cultura sendo realizado desde a segunda-feira da Ampla Norte, contempla áreas de museus, arquivos e bibliotecas, a cultura popular, o artesanato, a música e a dança. Como é que está o andamento desta atividade no município?
Olha, esse Fórum de Cultura também a gente conseguiu trazer aqui para o município de Porto União para capacitar mais o nosso povo e também todos aqueles que trabalham nessas secretarias em outros municípios para que possa fazer quanto mais melhor para resgatar a cultura da nossa região, do nosso município, para revivermos coisas bonitas, mas também que a população possa ser agraciada com eventos que venham ao encontro do desenvolvimento cultural também. Cultura, lazer, turismo, tudo isso é muito importante. Por isso, estamos trabalhando incansavelmente em todos os setores. A Alice, que é responsável pela Secretaria de Cultura aqui no município de Porto União, tem feito um belíssimo trabalho. E nós temos muitos projetos maravilhosos. Assim que a gente conclua na área cultural e também na área de turismo, assim que a gente conclua o Parque do Centenário, vamos revitalizar todo o balneário, fazer um grande parque, vamos fazer um mirante lá no Parque Monge São João Maria, que nós restauramos totalmente há pouco tempo atrás, vamos fazer um mirante com acessibilidade, com tudo. E também temos vários projetos nas cachoeiras do município. A gente quer fazer mirantes e acessos bons em todas as cachoeiras, mas isso ainda faz parte de projetos. Assim como também nós queremos marcar aqueles pontos bonitos, que tem uma visão bonita em todo o nosso interior, para que as pessoas possam se dirigir até lá e parar naquele local, apreciar a paisagem, ver o que temos de muito bonito em todo o nosso interior. Enfim, nós queremos trabalhar muito essa questão. Aqui na cidade também, os pontos, tem vários que ainda têm que ser melhorados. E na questão cultural, nós temos que priorizar os artistas locais, nós temos que melhorar também a questão das bibliotecas. Estamos montando a Biblioteca Municipal de novo, que estava há tantos anos encaixotada.
Exato.
O arquivo histórico está sendo também instalado em cima da rodoviária, até porque a Secretaria de Cultura mudou para este novo local, que é em cima da rodoviária municipal. Então nós estamos fazendo um trabalho incansável. É um trabalho que, infelizmente, ficou parado por muito tempo e agora a Alice está dando conta do recado.
Ok, 13h11, mais alguns minutinhos, deputado. Nós falávamos sobre a imagem do político. É isso mesmo? O político, ele tem que driblar todas essas situações. Há pouco nós apontamos feito de polêmicas envolvendo até a vice-governadora e nós conversávamos aqui nos bastidores. Essa questão de imagem é o que muito assegura um político durante o seu mandato? Seria isso?
Olha, eu
como é que trabalha com tudo isso?
Eu estou na política desde 1996. Na realidade, a primeira campanha desde 92. Já se vão tantos anos aí, né? Fui eleito deputado federal, vereador. Fiquei 12 anos em casa, agora duas vezes deputado estadual. O que que eu acho? Eu acho que nós temos que aproveitar bem o mandato, mas temos que ser razoáveis. Nós não temos que dar mau exemplo, né? Eu não digo nem desvio de conduta, né? De roubo, essas coisas todas aí. Isso que é lógico, uma coisa abominável. Mas mesmo dentro daquilo que é legal, das prerrogativas que nós temos que seguir uma linha da racionalidade. Né? Como eu disse, ninguém advoga hoje jogar nota de 100 pela janela. Isso aí não pode acontecer, né? É um novo tempo, uma cobrança maior, e estão aí os grupos de mídia social para detectar os problemas e reclamar com razão. Porém, eu tenho que resguardar alguma coisa, né? Nós temos que ter a prerrogativa de poder fazer o uso do mandato para o bem comum. Para isso nós somos eleitos. Não adianta dizer, ah, você não pode viajar, você não tem direito a absolutamente nada, e daí, como é que dá? Não dá certo. Nós temos que ter uma assessoria de nível, uma assessoria que te dá uma cobertura para te propor projetos de lei, ou até rejeitar aquilo que tu achas que a tua formação, que a tua ideologia tem que refutar. Então, para isso tudo, precisa de uma estrutura boa para você poder desempenhar bem o teu mandato. Uhum. Criminalizar tudo, daí eu sou contra. Criminalizar a atividade política simplesmente por ser político, daí é um atentado contra a democracia. Tem gente, e daí eu vou espetar mesmo, tem gente principalmente de extremas, que fazem disso, ridicularizando a atividade política, até principalmente dos bons políticos, dizendo que ninguém vale nada para uma determinada corrente prevalecer. Uhum. Ah, os caras que nunca desempenharam absolutamente nenhuma coisa, esses é que merecem, não reeleja ninguém. Isso é um erro. E nós estamos vendo aí pessoas que foram eleitas com dificuldade de até dizer para os próprios eleitores deles a que eles vieram. Uhum. Então, criminalizar tudo de um político que manteve a sua história dentro da legalidade, dentro do trabalho, dentro da produção para a sua população que elegeu, eu não acho razoável.
É trabalhar com uma imagem que ficou defasada por alguns períodos e por algumas situações e tentar ir aprimorando, seria mais ou menos isso? É trazer a política de volta à tona?
A boa política. Nós não podemos... Eu sou uma pessoa de centro. Eu não me passa pela cabeça a extrema-direita do Bolsonaro, mas não me passa pela extrema-esquerda, muito menos essa, né? Eu sou do diálogo, eu sou do bom senso, eu sou do trabalho, sou de apresentar resultado e não de ficar criticando por criticar e também parado lá no parlamento apenas para receber o salário. Eu não, inclusive, não preciso do salário. Se fosse voltar à minha profissão básica, eu tranquilamente eu poderia receber muito mais daquilo que eu recebo.
E, então, deputado, conte para a gente por que é que um neurocirurgião entrou na política?
Pelo envolvimento comunitário, pelo jeito de a gente ser. Eu sempre fui uma pessoa que, por exemplo, você chega no quarto, ou chega no consultório, eu aperto tua mão, eu quero saber quem você é, de onde você veio, saber a tua educação, a cultura, teus parentes e tal. E é lógico que é um perfil diferente. Sei lá o que faz com que uma pessoa se torne. É um envolvimento voluntário. Eu sou médico voluntário da PAE há 30 e poucos anos. Então isso tudo me aproximou das pessoas. E esse dom de querer resolver, além do consultório, as coisas, é que fez essa aproximação com a atividade política. Eu me identifico bastante nessa atividade e procuro fazer o melhor, ocupar os espaços e apresentar resultados. Como eu disse, eu gosto de resultado, eu gosto de atender bem os prefeitos, as instituições, principalmente relacionados com hospitais filantrópicos, as instituições de voluntários, mas você não vai me ver muito debatendo política partidária e batendo boca com qualquer um. Isso eu não vou fazer, não é o meu tipo. Eu gosto de resolver coisas, entende?
Entendi.
É outro perfil.
O senhor diria que a saúde ainda ela continua sendo muito apedrejada aqui no nosso país?
Tem alguns estados que não estão cumprindo com os repasses regulares para as secretarias de saúde e acabam apanhando. E daí os reflexos são diretos, os hospitais, principalmente públicos, de administração direta dos estados, acabam sofrendo muito. O repasse para pagamento de medicamentos, principalmente os de alto custo, acabam não chegando em tempo e as pessoas acabam morrendo ou passando dificuldades. Então, cada vez mais, nós temos que ser razoáveis dentro da administração pública, fazer aquilo que é o mais importante. Esses dias, eu batendo um papo com o governador, eu falei com o atual secretário da Fazenda. E eles estavam dizendo assim, talvez até março do ano que vem, a Secretaria de Estado da Saúde vá pagar boa parte da dívida. O que era 1 bilhão, vai se transformar em 300 milhões. Nós vamos... Está tudo programado. Daí eu disse para ele assim, pois é, que pena que o senhor não estava lá. E ele me respondeu, teve um momento em que o ex-governador me falou e nós trocamos uma ideia, ou nós pagávamos a folha ou deixávamos em dia a saúde. nós preferimos pagar em dia as pessoas. Uhum. Ou seja, a saúde ficou para trás. Então, uma afirmação dessa, uma afirmação grave, que expôs a vida de tantas pessoas, que expôs e deixou em risco tantas situações de urgência, emergência, hospitais, liberação de inúmeros medicamentos aí para todos os setores em que a Secretaria de Estado da Saúde é responsável. Então, são tempos que a gente viveu, dramáticos, e que tomara que haja consciência daqui para frente que o dinheiro necessário para a saúde seja repassado na quantidade certa e no prazo certo, uhum, para que a saúde pública possa desempenhar as suas políticas públicas na sua plenitude. Agora faltar temos um pouquinho, uhum, de vez em quando, não tem problema, todo mundo falta. Agora, sempre atrasar e atrasar e atrasar muito recurso, isso desagrega, isso desarruma, isso cria caos, isso cria risco. E as pessoas não podem ficar todo dia, toda hora, passando risco.
Certo. Para a gente finalizar, 13h20, deputado, vou ter que voltar aqui no assunto que nós falamos há pouco sobre a polêmica envolvendo o custo da residência oficial da vice-governadora em Santa Catarina, até porque a nossa reportagem apurou aqui que um recente levantamento mostrou que Santa Catarina é um dos únicos estados que mantém residência oficial para governador e para o vice. Neste caso, este privilégio existe apenas para Santa Catarina e também para o Maranhão? De acordo com o levantamento?
Olha, nós temos.
Não
que
é nada pessoal, a gente está aqui complementando, não, até
não,
porque houve uma
grande
polêmica.
Eu acho que é uma discussão que vem completar toda essa polêmica a respeito da própria atividade política. Né? Acho que a nova política, a boa política, ela tem que, em determinados momentos, se reinventar e se adequar aos novos tempos de austeridade. Né? Se for o caso de redução também nesse quesito, nós vamos apoiar a redução desse quesito, seja de moradia da vice-governadora, do governador, desde que seja uma situação razoável. O que nós não podemos deixar é que algumas figuras possam ficar totalmente expostas, sem condição de trabalho seguro e de proteção e segurança. Isso nós achamos que é imprescindível para que eles mantenham suas atividades. No restante, como ele disse, esse governo reduziu 2.542 postos de cargos comissionados, um impacto de 125 milhões por ano de economia para os cofres do Estado. Ou seja, o governo tem feito a sua parte. Se tem uma dificuldade pontual de um lado ou de outro, vamos em cima e vamos procurar sanar também.
Tá certo. 13h22. Deputado, obrigada pela gentileza da entrevista, uma boa tarde ao senhor e até uma próxima oportunidade.
Um abraço aos amigos da CBN, um abraço ao prefeito Eliseu Miba e é sempre bom estar em Porto União e aqui no Planalto Norte. Um abraço a todos.
Um grande abraço. Prefeito, deixa sua mensagem aos munícipes pela passagem do aniversário de Porto União neste dia 5 de setembro.
Olha, eu quero parabenizar a todos os munícipes de Porto União, dizer que, para mim, estar prefeito nesse momento é uma alegria muito grande. Alegria maior ainda quando a gente vê o cuidado com o município de Porto União, as flores, eu vendo as postagens nas redes sociais, as pessoas orgulhosas de ver o município sendo tão bem tratado, com tanto carinho, com tanto respeito, e estar prefeito num momento como este me enche de orgulho. Eu quero parabenizar toda a minha equipe que está trabalhando incansavelmente, dia a dia, nas ruas da cidade, cuidando das flores, cuidando do município como se fosse a nossa própria casa. Então é um momento de alegria, são 102 anos de história e vamos continuar escrevendo essa história de maneira que o município possa crescer, se desenvolver cada vez mais e que nós possamos conquistar um grande espaço no estado catarinense, que Porto União seja sempre muito representada e que Porto União continue no seu crescimento a passos largos e que nós possamos fazer sempre o melhor pela nossa população. Um grande abraço a todos, 102 anos de trabalho, de desenvolvimento, de crescimento, 102 anos de serviços em prol da nossa população. Parabéns, população de Porto União. Um grande abraço a todos.